Tazria Metsorá. Hoje nós temos duas parashiot, Tazria e Metsorá. Imundo. Levítico, capítulo 13, dois versículos, versículo 45 e 46. Levítico 13, versículos 45 e 46. Assim diz a Torá: As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: Imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. As duas parashiot desta semana, Tazria e Metsorá, expõem os parâmetros pelos quais o sacerdote deveria se pautar para avaliar se aquele homem estava de fato com lepra. Exames semanais eram feitos, havia tempo para duvidar, para reavaliar, mas uma vez que o sacerdote chegasse à conclusão, o status, a situação daquela pessoa era completamente alterada e a sua vida era transtornada. Ele teria que se auto-apresentar como imundo. Se alguém estivesse a uma distância próxima que o pudesse ver ou ouvir, ele tinha que gritar: Imundo, imundo, sou imundo! Para que o outro não se aproximasse. O seu bigode, o seu rosto, daqui para baixo, deveria estar coberto. As suas vestes, suas roupas seriam rasgadas, seus cabelos desgrenhados. E essa era uma situação, na maior parte das ocorrências, vitalícia. Há um ritual de purificação da lepra, mas pouquíssimas pessoas seriam curadas da lepra. São casos muito, muito raros. A maior parte dos leprosos, imundo durante os dias em que a praga estiver nele, isso, na maior parte, era até o fim de sua vida, era uma condição vitalícia. Deveria habitar só. A sua habitação seria fora do arraial, fora do mahané, fora do acampamento, fora do núcleo social. Ele teria que ficar da porta para fora. Ele não poderia ter contato físico. Nós temos alguns casos de lepra na Torá. Interessante. Talvez você se lembre. Quem é que teve lepra e é relatado na Torá? Em Êxodo capítulo 4, o próprio Moshe Rabbeinu, ele teve lepra. Um dos sinais que Deus lhe falou seria esse: Moshe, põe a mão no peito. Aí a mão sai branca, leprosa, branca como neve. ele é curado. Temos um outro caso, ainda na Torá, em Números 12. A irmã de Moshe, Miriam, ela fica com lepra por causa de Lashon Hará, de maledicência. E Deus lhe dá essa punição. Depois ela é curada. Ela é curada. Estamos na Haftará de Tazria, o caso do general, do comandante do exército dos assírios, Naamã, e ele é curado da lepra ao mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E há alguns outros casos. O próprio Jesus Cristo, ele cura alguns leprosos. Mateus, no capítulo 8, você vai ver que Jesus Cristo, ele chega a pôr, a tocar, ele não precisava fazer isso, não precisava fazer isso, uma palavra seria suficiente, mas ele toca no leproso. E Jesus não é contaminado com a lepra, mas o leproso é curado. Em outra ocasião, Jesus cura 10 leprosos. E muitos leprosos são curados, de fato. Mas não foram curados todos os leprosos. E você vê, nos séculos seguintes, inclusive várias comunidades cristãs mantendo leprosários, onde os leprosos eram cuidados. Ah, mas eram comunidades cristãs, gente que crê em Jesus. Não era mais fácil lá e orar e falar, tá todo mundo curado em nome de Jesus e fechar o leprosário? Claro que isso é uma tolice. As curas que foram feitas eram muito específicas. E no caso de Jesus, muito vinculadas à autenticação do seu ministério, da sua identidade como Mashiach, porque um dos sinais do Mashiach é curar a lepra. Mas nem todos os leprosos foram curados. Nem todos os leprosos são curados. E na Haftará de Metzorá, nós lemos o segundo livro de Reis, capítulo 7, uma história, uma história de leprosos. Segundo livro de Reis, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos Egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram. E beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos? Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Até aqui. Você conhece o contexto. Os dias de Eliseu, do profeta Eliseu. Em Samaria, a fome era extrema. Israel estava numa situação crítica internamente. Fome, carência de tudo. Externamente, os inimigos que queriam atacar. E, como não podiam ficar tão internamente assim, porque eram leprosos, aqueles quatro homens leprosos que estavam fora da cidade, eles estavam à entrada da porta, por quê? Porque eles eram leprosos. É o texto que nós acabamos de ler na Torá. Leproso não fica na parte de dentro, fica fora. Então eles estavam fora da porta e eles pensaram: fazer aqui sentados até morrer. Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se nós entrarmos na cidade, mesmo nessa situação de lepra, se nós entrarmos na cidade, não vai adiantar nada, porque na cidade não tem comida. A fome. Se ficarmos sentados aqui, também vamos morrer de fome, porque não tem comida aqui. Vamos no arraial dos sírios, que estavam entrincheirados à volta da cidade. Vamos ao arraial dos sírios. Quem sabe ali a gente consegue comer alguma coisa. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morremos, mas vamos morrer de qualquer forma, porque aqui não tem comida, na cidade não tem comida. Vamos lá. Somos leprosos. Não tem grandes expectativas para nós. Vamos morrer de fome. Então vamos até lá. Então se levantam ao anoitecer e vão ao arraial dos sírios. E quando eles chegam no arraial dos sírios, eles percebem: cadê todo mundo? Cadê os nossos inimigos? Cadê os inimigos de Israel? Onde estão? E não havia ninguém ali. E aí nós temos os versículos 6 e 7 que explicam o que havia acontecido, que o Senhor havia feito ouvir no arraial dos sírios um ruído como que de carros, de exércitos. Então eles começaram a imaginar que o rei de Israel havia alugado os reis dos heteus, os egípcios, para irem contra os sírios. Então os sírios foram embora, eles fugiram. Só que quando eles fugiram, eles deixaram tudo para trás. Os carros, cavalos, deixaram a comida, deixaram os seus bens, ficou tudo ali. Fugiram para salvar a sua vida. Então quando os leprosos eles chegam, vejam que havia fome. Fome extrema naqueles dias. Mas quando eles chegam no acampamento dos sírios, eles entram numa tenda, comem, bebem abundantemente, se refastelam. Eles tomam prata e ouro, riquezas, vestes, os escondem. Então eles vão em outra tenda, numa segunda tenda, em outra tenda, e comem, bebem, e pegam os bens que ali estão. E no versículo 9 eles têm uma reflexão. Bem, está tudo bem, mas não seria correto a gente ir lá na cidade e contar ao rei de Israel essas coisas? Porque esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. nós vamos ficar culpados se esperarmos para contar. Vamos lá e vamos contar. Vamos e anunciamos a casa do rei. E se você continuar lendo, você vai perceber que aquela situação de fome extrema naqueles dias, ela foi atenuada, não resolvida, porque depois as coisas tiveram seus desenvolvimentos, mas naquela situação a fome foi atenuada, todos puderam comer e beber, houve até um certo comércio de alimentos, e tudo isso graças à atuação daqueles quatro homens leprosos. E você já deve estar se fazendo uma pergunta. Mas eles não foram curados da lepra? A Bíblia não diz nada que eles tenham sido curados da lepra. A Bíblia diz que eles, sendo leprosos, viveram suas vidas. E foram importantes, sendo leprosos, para que houvesse bênção na vida de outras pessoas. Por meio deles, toda aquela comunidade encontrou alimento. Sim, mas e os leprosos? Eles continuaram leprosos. Não há relato de que eles tenham sido curados. Eles continuaram leprosos. Estiveram bons momentos ali, foram importantes para a comunidade, mas eles continuavam leprosos. E você deve estar muito chocado com isso, porque a nossa mente, ela trabalha como que programada para buscar soluções. Como isso se resolve? Isso não se resolve. Não houve solução. Eles continuaram leprosos. E eu não estou aqui hoje para te dizer: feche os olhos. Se você tiver muita intenção, muita força de vontade, você vai conseguir a cura. Tem que dar o dinheiro também, fazer a campanha. E outras coisas. Irmãos, tem coisas que não se resolvem. Esses leprosos, assim como quase todos os leprosos, exceto as exceções que a própria Bíblia nomeia, não foram curados. Isso não os impediu de serem usados por Deus. Isso não os impediu de serem uma bênção para aquela comunidade. Isso não os impediu de terem os seus momentos de fartura, de riqueza. Mas eles continuavam imundos, imundos. E há situações que não se resolvem. E não é porque aquelas situações não se resolvem que nós nos tornamos inúteis para Deus. Não é porque aquelas situações nos afligem que nós devemos fazer aquele conselho estúpido da mulher de Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. Ou talvez o entendimento pior ainda dos amigos de Jó: vai ver que Jó está em pecado. Há situações que não se resolvem. Como lidar com situações que não se resolvem? Depois que você já fez todas as orações e já procurou todo tipo de ajuda, e todos os aconselhamentos e todas as buscas, tudo isso é correto, deve ser feito, mas ainda assim há circunstâncias em que nós vamos ser obrigados a compreender, a aceitar que aquilo não vai se resolver. E será que Deus é menos Deus porque aquilo não vai se resolver? Ou será que você não está em Cristo porque Cristo não resolve aquela situação para você? Será que nós estamos vivendo uma religião de feitiçaria, de feiticeiros, em que nós manipulamos a divindade para conseguir aquilo que nós queremos? Ou é o contrário? Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, em minha vida, como ela é feita nos céus. Há situações que não se resolvem. Não é que nós não devamos buscar solução. Devemos buscar solução, é claro que sim. Mas também temos que ter humildade para reconhecer que há situações que não se resolvem. Segunda Coríntios, capítulo 12. O contexto aqui do capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo começa esse capítulo falando sobre as revelações que ele teve de Deus. Mas ele faz como que uma curva no texto aqui, a partir do versículo 7. Vamos ouvir a leitura, a partir do versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso aqui é um antídoto contra os nossos amiguinhos gerentes de felicidade. Qual é a boa hoje? O que vai ter de alegria, de felicidade, de contentamento? Não, desculpa, eu tô passando por uma situação, sabe? Eu tenho uma doença incurável. Eu tenho uma situação de carência financeira já de décadas e provavelmente não vai se resolver. Eu tenho uma situação familiar que não tem solução. Não vai se resolver. Eu tenho um problema emocional que não se resolve. Eu tenho questões de relacionamento com pais, com filhos, cônjuges, irmãos, que não tem solução. Mulher de Jó, vem cá. O que você acha que a gente deve... amaldiçoa teu Deus e morre. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus, afinal de contas? Meu Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. Vamos com calma. Vamos com calma. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, o apóstolo Paulo diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ah, mas é do diabo, é de Satanás. Você tem que amarrar, você tem que repreender. Eu já fiz tudo isso. Já fui em todas as campanhas, em todas as coisas, já procurei todas as pessoas. Mas sabe, é mensageiro de Satanás, mas sabe como é que é, né? Eu não sou zoroastrista, né? Eu não creio em dois deuses. Eu não creio numa dualidade. Hashem, errado. Um só Deus, soberano, e tudo está debaixo do poder de Deus. Até mesmo as nossas aflições. Até mesmo quando Deus permite, como no caso de Paulo, um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Até mesmo na lepra daqueles quatro que não foram curados. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ser esbofeteado. Para você não se exaltar. Para ser humilhado. Para andar humildemente diante do teu Deus. Eu não sei qual foi o espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que foi uma doença que ele tinha nos olhos. Não é possível afirmar com certeza. Pode ser outra coisa. Mas o fato é que aquilo o perturbava. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Oração do apóstolo Paulo. Será que ele estava em pecado? Será que ele não cria realmente em Jesus? Será que ele não era um bom cristão? Um bom judeu? Será que ele era mais ou menos? Paulo, você precisa se converter direito, Paulo. É o que os amigos de Jó talvez dissessem a Paulo. E é o que os amigos de Jó e a mulher de Jó e os conselheiros que estavam à volta de Jó às vezes tentam nos fazer acreditar. Na verdade, aquilo tudo estava dentro do propósito, dentro do plano de Deus. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixe Jó um pouco de lado, deixe aqueles 4 leprosos um pouco de lado, deixe até o apóstolo Paulo um pouco de lado e pense em você mesmo. Naquele espinho, ou às vezes no plural, naqueles espinhos na carne que te afligem e que você já orou. E que a resposta de Deus foi, a minha graça te basta. E a partir disso, talvez a nossa oração não deveria mais ser uma quarta, uma quinta, uma sexta vez. Senhor, Senhor, tira o espinho da carne, tira o espinho da carne. Afasta de mim. Talvez a nossa oração devesse ser, Senhor, me faz andar nessa tua graça, essa graça que basta. O Senhor diz, a minha graça te basta. Eu creio, Senhor, que a tua graça me basta. Faz com que eu entenda melhor, faz com que eu me entregue mais à tua graça. E que de fato a tua graça me baste para lidar com situações que não vão se resolver. A situação vai continuar. O sofrimento vai continuar. A aflição vai continuar. Mas agora não da mesma forma. Não porque aquilo foi resolvido como uma solução. Mas porque nós, de fato, finalmente entendemos. A minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Isso é, como tem as palavras de moda, né, as expressões de moda, me permitam usar. Eu peço desculpas, mas parece que aqui ela encaixa bem. É contra-intuitivo. Pronto, falei. Isso é contra-intuitivo. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Mais contra-intuitivo ainda, quando sou fraco, então é que sou forte. Não é quanto mais forte, é quanto mais fraco, mais forte. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. De boa vontade, pois, uma vez que Paulo entende isso, agora sim voltamos a Paulo, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque para que para mim repouse o poder de Cristo. Para de usar fantasias, máscaras, de ser o super fortão, super crente, super espiritual. O único super aqui é Jesus Cristo. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E vejam o versículo 10. Aí Paulo vai mais longe ainda. Ele aceita as aflições, não apenas ele suporta as aflições, não apenas ele tolera as aflições, mas ele diz de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, versículo 10, pelo que sinto prazer, mudou completamente agora. Não é que as situações externas tenham se resolvido na vida de Paulo, mas é que ele aprendeu, pela graça de Deus em Jesus Cristo, a andar nas aflições, nos sofrimentos, nas adversidades. E agora ele diz, sinto prazer nas fraquezas. Não só suporto as fraquezas, mas eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas angústias. Essa é a loucura do Evangelho. Eu sinto prazer. Prazer eu sinto se eu for no restaurante, um bom jantar, eu vou sentir prazer. Se eu viajar, eu vou sentir prazer. Se eu dormir muito bem por uma semana, sossegado, eu vou sentir prazer. Se eu ficar rico, eu vou sentir prazer. Se eu for curado, eu vou sentir prazer. Se eu ficar contentinho, eu vou sentir prazer. Mas sentir prazer nas angústias? Sentir prazer nas fraquezas? Sentir prazer nas necessidades? Exatamente isso que Paulo está falando. É como se aqueles leprosos naquela noite, eles dissessem, eu sinto prazer na lepra. Por mais absurdo que seja, é o que Paulo está dizendo aqui. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Sabe por quê? Porque a rigor, a lepra não importa tanto. E as angústias e fraquezas, injúrias e necessidades e perseguições também não importam tanto. O que importa, e esse é o maior prazer que um homem pode ter aqui na Terra, é ver o poder de Deus agindo. Não há nada maior, não há nada melhor, não há nada mais prazeroso do que ver o poder de Deus em ação. E quando isso acontece por meio das nossas vidas, em nossas fraquezas, aquilo que para os outros é escândalo, é motivo de desqualificação, de desabono para Deus, é justamente o veículo para que ele possa manifestar o seu poder. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Nós, judeus, nós, Israel, não deveríamos ficar surpresos com isso. Porque a nossa própria história é isso. A primeira geração dos filhos, dos assim chamados, filhos de Israel. Estamos Abraão, Isaac, Jacó, cujo nome passou a ser Israel, e aí os filhos de Israel. Ora, qual foi o fato mais marcante naquela família, naquela geração dos filhos de Israel? Foi uma coisa de glória em glória, de alegria em alegria, de bens, tudo dá certo para nós? Não. Gênesis capítulo 50. Já no finalzinho do livro de Gênesis, no capítulo 50, quando Jacó já havia falecido e os irmãos vão até José com medo dele se vingar. E José olha os seus irmãos e ele chora mais uma vez. E ele diz aqui em Gênesis 50, versículo 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. José não está fingindo que aquilo que fizeram não foi mal. José não está vivendo uma fantasia de que aquilo... Não, tudo bem, sabe? As boas intenções, né? Ah, peraí! Foi vendido como escravo para uma nação estranha que poderia facilmente matá-lo, qualquer coisa. E ele viveu 22 anos até reencontrar seus irmãos. 13 anos como escravo no Egito, dos seus 17 até os 30 anos. Isso é irrecuperável. Mas José percebe, e essa é a grande percepção daquela geração, e essa é a grande percepção nossa, como para nós, como Israel. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, e aquilo foi bênção para toda a família. Foi bênção para Israel. E toda a história de Israel se desenvolve mais ou menos dessa forma. O mal que Deus transforma em bem. Porque depois disso, outros males vieram e Deus o tornou em bem. Veja na história de Israel quantos e quantos males. Mas em todos esses males, sem exceção, desde os dias de José até agora, sem exceção, todos esses males, Deus os tornou em bem. Não é que não foram males, não é que não sofremos, não é que não choramos ou não sangramos, mas Deus os transformou em bem, sem exceção. Às vezes foi mais rápido, às vezes demorou. Será que nós podemos repetir as orações do salmista? Salmo 119. Aqui no Salmo 119, não se preocupe, eu não pretendo ler os 196 versículos do Salmo 119, mas eu pretendo ler três. E esses três nós vamos, talvez não vamos, não sei. Mas espero que nós consigamos repetir essas orações como sendo as nossas orações, com esse entendimento agora espiritual mais profundo do sofrimento que muitas vezes nos atinge. Talvez do sofrimento que nós estejamos, alguns de nós, ou muitos de nós estejamos neste momento. O alívio não vem por uma fantasia. O alívio não vem necessariamente com a solução do problema externo. Mas o alívio, mais que alívio, ele surge quando nós compreendemos que Deus está no controle e que há um propósito, e esse propósito é bom. Por mais que, no momento, circunstancialmente, nós estejamos sofrendo. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, eu andava errado. Fui afligido. E o resultado? Agora guardo a tua palavra. Então foi bom ser afligido. O versículo 71, ele é mais explícito ainda. Vejam. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Se você está no meio do sofrimento, você fala, não, eu nunca vou dizer isso. Porque quando a gente está no meio do sofrimento, você pensa, não, nunca vou dizer que isso aqui é bom, isso aqui não é bom, é horrível. Vai lá na prisão de José, vai lá na cisterna em que os irmãos o jogaram e fala, é bom, né, José? É ótimo, tá uma maravilha isso aqui. Mas depois que passa, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Versículo 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Cale a boca, mulher de Ló. Cale a boca. Mulher de Jó. Mulher de Ló também, mas... Nem deu tempo dela calar a boca, coitada, nessa daí. Mas cale-se a mulher de Jó. Calem-se os amigos de Jó. Calem-se aqueles que nos perguntam onde está o nosso Deus. Nós precisamos andar com maturidade diante de Deus, irmãos. Não depender tanto de circunstâncias, daquilo que se vê, daquilo externo, mas fortalecer o nosso vínculo pactual de aliança entre nós e Deus, aconteça o que acontecer. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, aconteça o que acontecer, os teus juízos são justos. Com fidelidade me afligistes. Não para acabar comigo, mas para me fazer crescer. O compromisso de Deus não é nos deixar contentinhos. Embora às vezes nós experimentemos uma alegria inenarrável, mas o compromisso de Deus é formar Cristo em nós. E se para formar Cristo em nós tiver que passar pelo vale da sombra da morte, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte com Deus, mas nós vamos passar. Eu encerro 2 Coríntios, de volta a 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Palavras daquele que disse que tinha prazer nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, nas privações. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não sei se você já experimentou isso. Está tudo apodrecendo à volta, mas há algo dentro de nós que se renova, que não depende da sua saúde física, do seu dinheiro no banco, dos seus bons relacionamentos. Algo dentro de nós que se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Às vezes, as situações demoram muito tempo. E há situações em que é o tempo todo, são vitalícias. E aí cabe a verdadeira escatologia. Não aquela da mochilinha, da lanterna e das pilhas. Não aquela de quem sobe, quem desce, quem fica, quem vai. Mas a esperança genuína em Jesus Cristo. No Olam Rabá, no mundo vindouro. Irmão, se a nossa esperança é somente para esta vida... Não é que sejamos infelizes, é que somos os mais infelizes dos homens, e isso não é o fato. A nossa esperança em Cristo não está nessa vida, está na vida eterna. Isso é a verdadeira escatologia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, essa tribulação que nós passamos aqui e a que Paulo passou, é chamada de leve e momentânea. E essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, ou seja, é incomparável. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tenhamos os nossos olhos postos na eternidade, não na nossa lepra circunstancial, não nas nossas necessidades e angústias circunstanciais, porque são leves e momentâneas. Na pior das situações vai durar 100 anos. Acho que ninguém aqui vai viver mais que 100 anos. Mas quando falamos da eternidade, é toda a eternidade com Deus. Ali não tem lepra. Ali não tem problemas de saúde, problemas financeiros, de relacionamento. Ali não tem angústia, não tem tribulações, não tem necessidade. Só a glória de Deus. Vivamos as nossas vidas no lamazé, aqui neste mundo, aqui, com essa esperança. Deus está no controle, Deus é bom. E o nosso futuro com Deus é muito bom. Aconteça o que acontecer hoje. Vitkadal vitkadash shmerabah. Benma divra chirutevi amlich malchutevi atzmach purkanevi kariv yeshua meshechai. V'chay achonu v'yom achonu v'chayi dichol beit Yisrael bagala v'zman kariv v'imbru. Amen. Yehi shmerabah mevarach l'olam l'almi amaya. Yitbarach v'shtabach v'tpar v'tromam v'tnaseh v'tadar v'tale v'talal shmedi kutsha brichu. Leila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechmata v'miran b'alma v'imbru. Amen.